Eu sei que a fome começa a falar alto no estômago de cada um de vocês, mas aguardem, porque é o meu último discurso na Câmara de Comércio Portugal-Brasil. Meu caro embaixador João Salgueiro, embaixador de Portugal no Brasil, meus caros companheiros ministros de Estado, Orlando Silva do Esporte, Luiz Barreto do Turismo, meu caro companheiro senador Aloysio Mercadante, meu caro prefeito Gilberto Kassab, meu caro Antônio Pita de Abreu, presidente da IDP Energia do Brasil, meu caro Luiz Nascimento, acionista do Grupo Camargo Correia, meu caro Manuel Tavares de Almeida Filho, presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, meu caro embaixador brasileiro em Portugal, empresários, convidados, amigos e amigas da imprensa brasileira. Ser agraciado com o prêmio especial Personalidade do Ano da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil é mais do que uma honra. É a oportunidade de novamente reafirmar a convicção no extraordinário potencial do relacionamento entre os dois países. Nossos povos têm laços inexoráveis, construídos ao longo de uma história de mais de 5 séculos. Estar aqui hoje é para mim, como cidadão brasileiro, como presidente da República, uma forma de fortalecer mais ainda esses traços comuns de nossa cultura, dos nossos costumes e do muito que podemos continuar a fazer juntos. No âmbito comercial, o intercâmbio bilateral entre os nossos países aumentou 206% de 2002 a 2008. Esse fluxo foi duramente atingido pela crise financeira internacional em 2009, mas aos poucos vamos recuperando o fôlego, confiante nas oportunidades que continuam se abrindo para as nossas nações. Portugal foi um dos principais países de investidores no Brasil na década de 90 e continua em posição de destaque, sendo possivelmente o maior investidor em termos relativos no Brasil. Desde 1998, Portugal investiu no Brasil valor próximo de 20 bilhões de euros. Hoje, há mais de 600 empresas brasileiras com capitais portugueses, correspondendo à geração de mais de 110 mil postos de trabalho. Nos próximos anos, certamente vamos contar com a experiência desenvolvida pelas empresas portuguesas nos preparativos para o Campeonato Europeu de Futebol, o Euro 2004, que poderão participar das concorrências associadas à realização da Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016. Em contrapartida, os investimentos diretos brasileiros em Portugal também têm crescido. Em 2009, fazendo de Portugal o sétimo principal destino dos capitais brasileiros em todo o mundo. Nessa onda de investimentos produtivos e financeiros de empresas brasileiras em Portugal, um exemplo é a participação da Camargo Correia e da Votorantim, que passaram a deter posições majoritárias no capital da maior produtora de cimento portuguesa, a Simpol. A Petrobras também abriu escritório de representação em Lisboa no começo deste ano, para desenvolver atividades relacionadas à exploração de petróleo na costa portuguesa, juntamente com as petrolíferas portuguesas Galp Energia e Partex, com as quais mantém parcerias na área de biocombustíveis. Outra grande empresa brasileira, Embraer, assinou há 2 anos acordo com Portugal para a construção de 2 fábricas de componentes em Évora. São investimentos da ordem de 148 milhões de euros, que criarão 500 postos de trabalho altamente especializados. Sabemos todos que a intenção de ambos os países é aumentar os investimentos em intercâmbios econômicos e comerciais. Um bom caminho nesse sentido será a realização conjunta de encontros entre empresários e investidores portugueses e brasileiros, especialmente na área de software e infraestrutura. Mas nós aprofundamos não apenas os vínculos econômicos. Na verdade, vem se amplificando em diversos setores o diálogo entre duas sociedades que desejam e precisam se aproximar cada vez mais. Evidentemente, as fortes afinidades culturais e educacionais entre os dois países multiplicam essas potencialidades. A criação de espaços comuns luso-brasileiros é a melhor maneira de consolidar e reforçar nossos projetos nacionais de desenvolvimento e de conquista de maior espaço geopolítico no cenário internacional. Espaços como o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, instituído em 2000, que prevê a promoção de cimeiras bilaterais anuais. A mais recente, a 10ª, foi realizada em maio passado em Lisboa. Também instituímos a Comissão Permanente Bilateral e o Mecanismo de Consultas Políticas, que são instrumentos essenciais à preservação da fluidez do diálogo entre nossos países. Temos intensificado os contatos diplomáticos e empreendido esforços no sentido de ampliar as possibilidades de ações concretas para promover a cooperação. Por ocasião da 4ª reunião da Comissão Permanente Brasil-Portugal em Lisboa, em 29 e 30 de abril deste ano, foram identificadas as áreas de energia, ciência, tecnologia e inovação e promoção, difusão e projeção da língua portuguesa como prioritárias para o relacionamento bilateral. No caso das energias renováveis, identificamos oportunidades de cooperação científica e tecnológica. Iniciativas que podem caminhar posteriormente para o estabelecimento de cooperação triangular com países africanos interessados na implementação de um modelo de desenvolvimento limpo e sustentável. O que nos une nesse exercício de diálogo é a cultura, a vivência histórica compartilhada e a língua portuguesa, que ajuda a fortalecer nossa parceria e permite uma maior compreensão e apreço pela herança que temos em comum. Essa parceria ganha novos contornos e profundidade no mundo marcado por crescente desigualdade e por ameaças globalizadas. Como antídoto a isso, rejeitamos soluções impostas de forma unilateral e apostamos na eficácia do multilateralismo, do diálogo e da cooperação. Esse Brasil que se ergue hoje de forma pujante, muito deve à visão e ao destemor dos filhos de Portugal, que ousaram atravessar um oceano para construir uma ponte de amizade e trabalho a nos unir de uma maneira indissolúvel. Quero, portanto, agradecer a honra que me foi prestada pela Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, nesta solenidade em que celebramos seus 98 anos de existência, e dar os meus parabéns a todos aqueles que investiram seu trabalho e seu talento nessa instituição quase que centenária. Estou convencido de que a dedicação de todos vocês foi e continuará sendo fundamental para reforçar os laços comerciais, históricos, culturais e afetivos do povo brasileiro. Meus companheiros e companheiras, como de hábito, para prejuízo de quem está com fome, eu, habitualmente, não tenho no documento por escrito aquilo que eu gostaria de falar de verdade aos portugueses e aos brasileiros. Prometo não atrapalhar muito o jantar, mas queria dizer duas coisas que eu considero importantes. Durante muito tempo, Portugal se afastou do Brasil. E durante muito tempo, o Brasil se afastou de Portugal. Houve dois grandes equívocos. O de Portugal, possivelmente achando que o Brasil era um país que no século XX tinha perdido a sua importância enquanto nação empreendedora, enquanto nação com perspectiva de desenvolvimento, e o Brasil achando que não era necessário manter uma relação prioritária com Portugal, porque tínhamos parceiros muito maiores na Europa e no mundo. Possivelmente, nós nunca levamos em conta a importância da língua como uma vantagem comparativa na relação entre Portugal e Brasil, tanto para que o Brasil adentrasse a Europa, quanto para Portugal adentrar a América do Sul e a América Latina. Possivelmente, meu caro presidente, porque houve determinados momentos no Brasil em que nós desprezamos isso, porque o bonito era estar subordinado àquilo que nós chamávamos de grandes economias mundiais. O bonito era você estar ligado aos Estados Unidos e o bonito era você estar ligado à Europa, não via Portugal, mas via Alemanha. Nós descobrimos mais recentemente de que Brasil e Portugal podem muito mais do que o seu tamanho, do que o seu tamanho geográfico ou o seu tamanho populacional. Não é apenas isso que conta na relação entre dois países, mas sim a capacidade de abrir oportunidades e abrir portas que essa relação pode estimular. Eu me orgulho de ter incentivado empresas brasileiras a montarem subsidiárias em Portugal. Me orgulho profundamente de ter conversado com vários empresários e tentá-los convencer de que era importante que a gente montasse empresas brasileiras em Portugal para que, a partir de Portugal, a gente pudesse ocupar um espaço infinitamente maior na Europa. Da mesma forma que é com muito orgulho que tenho trabalhado a vinda de empresas portuguesas para o Brasil. E quando a gente ouve o nosso companheiro homenageado, companheiro Pita, em nome da EDP, falando do sucesso dos investimentos em energia elétrica, nós precisaremos olhar a perspectiva do Brasil para os próximos 20 ou 30 anos. Nós não temos que olhar o Brasil apenas até 2011 ou apenas até 2015. Nós temos que olhar para o Brasil numa perspectiva de médio e longo prazo, discutindo as oportunidades do Brasil em relação a outros países do mundo, seja na questão agrícola. Se é verdade que tem mais chinês comendo, mais indiano comendo, mais pobre comendo na América Latina, mais pobre comendo na África, é verdade que nós precisamos olhar o mundo e ver qual o país que tem tecnologia. E nós temos a Embrapa, a mais importante empresa de tecnologia na agricultura tropical do planeta Terra. E nós temos no Brasil a maior quantidade de sol, de água e de terra agricultável para atender a demanda de alimento do mundo, combinando duas coisas importantes: a maior capacidade de produção numa menor quantidade de hectare possível e a maior utilização da fotossíntese produzida pela natureza para a produção de alimento. Nós seremos imbatíveis, companheiro Aloysio Mercadante, quando o mundo precisar comer mais. E Deus queira que queiram comer mais, porque aqui nós temos terra para plantar comida para muita gente. Finalmente, aquilo que eu ouvia quando eu era pequeno, o Brasil me parece que resolveu a se transformar no celeiro do mundo. Mas não é apenas isso. Se alguém quiser discutir o crescimento tecnológico da indústria petrolífera no mundo hoje, vai ter que olhar para o Brasil e vai ter que começar a estudar o pré-sal. E eu tenho orgulho, meu caro Pita, de ter na minha sala uma pedra tirada a 5.700 metros de profundidade, guardada lá há mais de 165 milhões de anos, guardando o petróleo, que é a nova fronteira de enriquecimento desse país. Mais ainda, por conta da indústria petrolífera, meus companheiros, e a Camargo Corrêa sabe disso, Nós estamos fazendo uma revolução na indústria naval neste país e poderia dizer, nunca antes na história do Brasil, nós tivemos a possibilidade de fazer da indústria naval brasileira ser a primeira do mundo pela quantidade de contratações de navios petroleiros, de navio de cargas para a indústria privada, de navios de apoio a Petrobras, de navio de segurança, de plataformas e de sondas que nós precisamos construir aos montes para atender não apenas a nossa demanda interna, mas para atender a demanda que países vizinhos vão precisar. Nós não precisamos mais importar da Coreia, não precisamos mais importar de Singapura. Nós poderemos produzir, gerando mão de obra de brasileiro, tecnologia de brasileiro, salário de brasileiro e renda para brasileiro. Ao mesmo tempo, eu queria lembrar ao nosso querido companheiro Pita, que falou do programa Luz para Todos. Um programa que certamente muita gente aqui, nessa claridade, não tem noção do que é o programa Luz para Todos. Ou seja, nós tínhamos gente que morava a 500 metros de uma hidrelétrica e que os fios passavam por cima da casa dessas pessoas e eles não tinham o direito de ter energia elétrica. Nós descobrimos em 2004 que tinha 2 milhões de residências no Brasil que não tinha energia elétrica. Resolvemos fazer o programa Luz para Todos, financiado pelo governo federal. Até agora já investimos, não gastamos, investimos 14 bilhões de reais no programa Luz para Todos. Já fizemos 2.568.000 ligações, significa 2.568.000 casas que nós já entregamos. O IBGE tinha dito em 2004 que nós tínhamos 2 milhões de casas sem energia. Nós fomos a campo, já fizemos 2.600.000 e descobrimos mais quase 1 milhão. É por isso que eu fiz um decreto agora no final do ano, prorrogando o programa para 2011, para que vocês não desativassem o ímpeto de vocês de continuarem fazendo o programa Luz para Todos. Já foram atendidos 12.844.565 pessoas. Nós já utilizamos 947.000 transformadores. Já utilizamos 1.200.000 quilômetros de fio, o que daria para que a gente desse mais de 30 voltas no planeta Terra. Se alguém quiser, se a EDP quiser enrolar o planeta Terra, é só utilizar o fio do programa Luz para Todos. E já colocamos 6.448.000 postes por conta do programa Luz para Todos. E esse programa, a EDP é testemunha. Ele é importante porque ele gera emprego no local. As empresas contratam mão de obra no local. As empresas produzem o poste no local. As empresas, então, conseguem gerar o desenvolvimento de uma economia no local. Depois que as pessoas adquirem o programa Luz para Todos, tem gente que fala, mas o Lula está cuidando só dos pobres que não têm energia elétrica. Pois bem, na hora que chega a luz na casa de uma pessoa, 89% compra televisores, 87% compra geladeira, 59% compra um aparelho de som. Imagina as outras coisas que as pessoas compram por conta da gente levar na casa dela um direito elementar, que é o direito da energia elétrica. Estamos levando energia em lugares do estado do Amazonas que está custando quase 10 mil reais a ligação. E nós fazemos de graça. Muita gente poderia dizer, por que que o Lula está gastando 10 mil reais para levar energia num cara da Amazonas? Ficava melhor pagar aluguel para ele para morar na Avenida Copacabana, na Avenida Atlântica ou trazendo para a Avenida Paulista. Não, é que nós achamos que o cidadão que mora na Amazonas tem o mesmo direito de receber energia que recebe o companheiro que mora na Avenida Paulista. E somente o Estado é que pode garantir a todos a oportunidade de ter os mesmos direitos. Por isso, meus queridos companheiros e companheiras, eu fico olhando a relação Brasil-Portugal. Eu fico imaginando em 1500, quando o rei de Portugal resolveu convencer Pedro Álvares Cabral a vir para o Brasil, a andar não sei quantos meses num barco pequeno, que em 1500, quando comemorou os 500 anos, o Brasil não conseguiu produzir uma caravela que fizesse o mesmo que fez a caravela construída há 1500 anos atrás. Eu fico imaginando a agonia dos portugueses para chegar no Brasil e descobrir esse Brasil. Pois bem, aquilo que parecia um obstáculo entre Brasil e Portugal, que eram 8 ou 10 mil quilômetros do oceano, na verdade hoje significa um caminho, uma ponte, uma oportunidade. Basta que o Brasil compreenda que ele não tem que ter relação com quem é o maior, ele tem que ter relação com quem é o melhor para nós. E Portugal é um país importante e estratégico para o Brasil manter uma relação importante, e a língua é a vantagem comparativa. Ao mesmo tempo, Portugal tem que se orgulhar. Tem que se orgulhar. Primeiro, do Brasil ser o único país colonizado do mundo que teve um rei morando aqui, que passou a ser mais importante do que o colonizador. E obviamente que a gente olha a colonização do Brasil e compara com a colonização de qualquer país do mundo. A gente pode ter até alguma crítica a Portugal, mas a gente tem que dizer, foi com os portugueses que nós aprendemos a fazer tudo o que nós fizemos em paz. Fazer uma independência sem ter uma guerra. Fazer uma independência num acordo proposto pelo próprio imperador. Não é para qualquer um, é só para um bom português. E eu acho que isso permeou a consciência do povo brasileiro. E é por isso que nós somos uma nação. Enquanto a gente vê todo mundo fazendo guerra a toda hora, enquanto a gente vê todo mundo brigando por petróleo, todo mundo brigando por tudo, aqui no Brasil, nós muitas vezes preferimos um bom acordo do que uma pequena guerra. Um bom acordo e grande acordo é sempre muito melhor, e é por isso que este país deve muito a Portugal. E queremos, meus companheiros, dizer a vocês, empresários portugueses, que nós não temos tempo a perder. Nós temos Portugal e temos um país africano de língua portuguesa que devem ser a nossa prioridade no estabelecimento e no fortalecimento da nossa relação política, econômica e cultural. O resto virá depois. Um abraço, obrigado pelo prêmio e boa sorte para todos nós.